A gente teve no governo Bolsonaro alguns pontos de evolução, né? A reforma da Previdência era necessária, o novo cadastro positivo, o PIB um pouco acima do esperado, e alguns pontos não positivos, como o aumento da carne, alta do dólar, constante alta do dólar, e o fracasso lá no leilão do pré-sal. Como você avalia o primeiro governo, primeiro ano do governo Bolsonaro na questão econômica?
Então, o primeiro ano foi razoavelmente bem, crescemos menos do que se esperava, quer dizer, a perspectiva era de se crescer 2,5%, 2 a 2,5%, acabou que crescemos um e pouquinho, é porque no meio do ano tinha caído muito a expectativa, mas enfim, pelo menos continuamos assim quase que no 0 a 0, mas melhor isso do que nada, mas com uma perspectiva de melhora forte. Já desde o terceiro trimestre, a economia dá sinais de que vai crescer agora nesse ano em torno de 2,5%, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Provavelmente um pouquinho menos. Isso é positivo, vai começar a retomar então a criação de empregos, que esse ano já foi bem melhor do que o ano passado. A gente criou emprego de verdade no Brasil esse ano. O Rio de Janeiro está para trás nesse quesito. O dever de casa daqui é muito maior do que no resto do Brasil. A questão do câmbio que você mencionou não é grave. Quer dizer, o câmbio flutuante ele é feito para amortizar efeitos muito grandes de saída ou de entrada de dinheiro. Quer dizer, quando o câmbio o real está muito valorizado, ou seja, o dólar está baixo, as pessoas pensam duas vezes antes de investir aqui, porque vai trocar o dólar por poucos reais. Quando cresce, quando começa a sair dinheiro do Brasil, o dólar aumenta, então o câmbio, o real se desvaloriza. Isso freia um pouco a saída de recursos, quer dizer, se a perspectiva é que o câmbio vai ficar alto, as pessoas vão fazer a conta para ver, olha, eu comprei a 2,30, estou saindo com dólar a 4,20, vamos esperar um pouquinho até o câmbio melhorar e tal. Então a ideia é equilibrar esses fluxos. E também quando o real se desvaloriza, ou seja, o dólar aumenta, aumenta a atração por exportação, ou seja, o produto brasileiro fica mais barato em dólar fora do Brasil, a tendência é exportar mais. Isso não aconteceu muito esse ano não, mas no médio e longo prazo, essas coisas se ajustam. É bom que o câmbio seja flutuante, é ruim que o governo se intrometa e fique tentando equilibrar o câmbio. O grande negativo desse ano, me parece que foi não ter privatizado nada, nem ter começado.
Diminuir do Estado, né?
Quer dizer, não ter vendido as empresas do Estado, realmente é uma falha.
Foi dito antes, né, que seria
seria uma privatização total. O Paulo Guedes falou em 1 trilhão de reais no primeiro ano, não aconteceu nada disso. Teve alguns movimentos tímidos, bons, que são os mais fáceis, que o BNDES começou a vender ações que estavam em carteira e vai continuar esse movimento. Muito bom, a ideia faz todo sentido, mas as privatizações mais difíceis, mais complicadas, não aconteceram. E, ao contrário, criaram mais uma estatal no setor aéreo, quer dizer, uma coisa
talvez, mas talvez seja uma questão política, esperando um momento político mais ameno para conseguir.
Eu acho que é falta de compromisso do Bolsonaro. O Bolsonaro nunca foi. O Paulo Guedes acredita em privatização mesmo, tá? Sempre foi isso, sempre falou isso.
É ideológico dele.
É ideológico dele. Eu concordo com ele nessa posição. Mas o Bolsonaro, ao longo dos seus 20 e tantos anos de Congresso, nunca defendeu uma privatização, sempre votou contra. O Brizola, ele acredita num Estado forte, num Estado que interfira muito na economia, o que é um grande equívoco.
Voltando para o salário mínimo, foi um pouco acima do previsto, mas isso por conta da inflação que foi subida pela carne, você acha que isso teve interferência?
Olha, isso é um movimento que me parece que faz sentido, porque você tem que deixar de olhar a inflação passada quando você aumenta o salário mínimo. Você deve olhar para a perspectiva de inflação do ano que está entrando. Quer dizer, para que nesse ano não seja muito pior, a renda não caia muito em relação ao ano passado. Se você pensa sempre na inflação passada, que vai acontecer? Você vai puxar essa inflação adiante. E se a inflação subir, a população que vive do salário mínimo vai ganhar menos. Se a inflação descer, o gasto do governo vai ser proporcionalmente muito alto. Então, o ideal é fazer o que eles fizeram. O que aconteceu é que no final do ano teve uma subida muito forte do preço da carne, não por culpa, o Brasil não tem nada a ver com isso. Isso
apenas vendeu.
É, exatamente. Exportou. Você tem alguém querendo comprar fora, que a China teve um problema grave de
gripe, né?
De produção de carne devido a uma doença.
Os outros mercados também não podiam atender, porque os Estados Unidos não compram com a China.
O Brasil é o maior exportador de carne.
E a Austrália também, que é uma boa exportadora, teve problemas lá também.
Bom, tá com esse fogaréu, mas mesmo que não tivesse problema, o Brasil
se tornaria,
talvez não aumentasse tanto, mas o Brasil é o grande fornecedor de carne. Então, com esse aumento da carne, a expectativa de inflação aumentou um pouquinho. Esse 0,3% a mais do que a inflação do ano passado tem a ver com essa perspectiva de inflação para 2020.
Sobre a alíquota de contribuição no INSS, mudou a contribuição, agora progressiva.
Uhum.
Como você avalia essa mudança da
Ministério da Economia? Eu acho que faz muito sentido. Acho que qualquer imposto progressivo... Porque contribuição à Previdência não é um imposto, tá? Você está pagando um sistema previdenciário. Mas é um quase imposto. Então, eu acho que sempre faz sentido você ter contribuições progressivas. Isso faz todo sentido, é uma boa medida.
Uma outra medida, o Ministério da Economia fez uma série de gatilhos e me faltou uma pergunta lá do ponto inicial, que você tinha dito que o terceiro trimestre tinha apresentado o melhor resultado.
Uhum.
E a minha pergunta é, isso por conta da série de gatilhos feita pelo Ministério da Economia, como, por exemplo, 13º do Bolsa Família, liberação do FGTS, aumento de compra no free shop e uma restituição do imposto de renda.
Isso.
É uma série de gatilhos.
Olha só, mas várias dessas coisas que você falou são sazonais, tá? Então, quando você compara um trimestre, você compara, obviamente, com o trimestre anterior, só por uma questão de ver a tendência, mas o importante é comparar um trimestre com outro
trimestre. Independente do que foi feito.
O mesmo trimestre do ano anterior. Não.
Sim.
Aí você vai analisar se as políticas ajudaram ou não ajudaram, tá?
Uhum.
Então, esse terceiro trimestre foi bom. Já é, naturalmente, ele sempre dá uma melhora, é sazonal, porque a produção para o Natal começa a aumentar exatamente no terceiro trimestre. O emprego tende a melhorar, expande um pouco mais até no quarto. O FGTS ainda não estava liberado totalmente, ainda estava muito no seu início. Então, eu acho que as políticas econômicas ajudaram nesse sentido. Uma política monetária espetacular feita pelo o Roberto Campos Neto.
Então, talvez esses resultados desses gatilhos, digamos apareçam ainda no próximo trimestre.
Então, olha só, eu acho que o FGTS certamente vai ter a ver com a melhora. O Natal começa sempre, é muito bom no fim do ano. Tem muitos setores onde 50% da venda é em dezembro, várias roupa em varejo, tem vários lugares aí vários setores onde o fim do ano é fundamental para o ano inteiro, por causa do Natal. Mas aí vai ser acrescido, sim, dos sacos do FGTS, que não chegou à expectativa que o governo tinha, porque melhorou a rentabilidade do FGTS, mas vai dar um impulso de qualquer jeito, e isso ajuda. E eu acho que a lei trabalhista, que não foi desse governo, mas foi do governo Temer, começa, o que é natural, a mostrar alguns efeitos. Então você tem alguns setores, essa melhora do emprego também tem a ver com isso, trabalho intermitente, tem algumas coisas funcionando nesse sentido também. Agora, não há dúvida que esse Ministério da Economia está fazendo um bom trabalho, poderia estar fazendo mais, particularmente na área da privatização.
Acredita que a medida da carteira verde e amarela vai ajudar na na redução do desemprego, pelo menos dos jovens, né?
Eu detesto. Verde e amarelo, realmente, eu detesto. Eu tenho um amigo que fez...
Porque não é tão jovem, até 29 anos.
Né? Esse é o conceito hoje de juventude no Brasil, tá? Antigamente era até 24, hoje em dia até 29 é uma tendência mundial, tá? Mas eu tenho um amigo que morou na década de 80 na França e teve um protesto em função de uma política de emprego desses.
Parecida,
de apoio ao emprego dos jovens. Aí ele levantou um cartaz dizendo: papai, arrumei um emprego, o seu. É um pouco isso, você, não existe mágica, tá? Você não existe mágica. Se o nível de emprego é um nível determinado, se você aumenta a chance de um, você vai diminuir a chance do outro. Então, não existe, em economia não há mágica, você não tira nada da cartola, você tem que fazer o seu dever de casa. Melhorar a produtividade do trabalho, aumentar, melhorar o ambiente econômico, simplificar a coisa que o governo fez, começar a simplificar a vida das empresas, ainda tem muito a fazer, mas já fez algumas coisas, aí a produção vai melhorar, a produtividade geral da economia aumenta, você tende a investir mais, aí você vai empregar mais gente. Essa coisa de inventar história para jovem, para velho, eu acho isso
porque
tudo uma
bobagem.
Porque a contribuição
cai a 2% em contrapartida.
Sim, mas do outro não cai, né? Então esse que é o problema. Eu acho que tem que fazer para todo mundo. Eu acho que você não deve escolher muitos setores ou parte da população.
Acredita que essa medida pode aumentar o desemprego na faixa etária mais elevada?
Eu acho que na retomada talvez você não demita ninguém, mas na hora da pessoa...
De contratar,
você vai preferir contratar uma pessoa mais nova. O mais velho vai ficar para trás. Então, no curto prazo não acontece muita coisa, mas sempre no médio e longo prazo, esses preços começam a distorcer um movimento, um ritmo natural. Isso pode, inclusive, baixar a produtividade, porque se você está empregando gente mais velha, é porque a empresa entende que essa pessoa produz melhor com uma certa quantidade de dinheiro. Se ela muda essa contratação em função de um incentivo fiscal, ela vai baixar a produtividade dela, porque é mais barato. Então, como ela está pagando menos, ela ganha um pouquinho mais nessa diferença, mas a produtividade vai ser menor. Para o Brasil, isso é péssimo. Você só cria riqueza com um aumento de produtividade, seja do trabalho, seja do capital. Então, você criar esse tipo de distorção, para mim, é um equívoco absoluto.